fechem a verificação do quórum e procedam à publicitação do respectivo resultado. Temos quórum para proceder às votações. Julgo que todos os seus deputados puderam registar a sua presença eletronicamente, menos o seu deputado Pedro Filipe Soares. Seu deputado Pedro Filipe Soares, para uma interpelação à mesa sobre as votações. Faça favor,
sobre os trabalhos e sobre as votações. Para perceber da decisão da mesa sobre a aceitação ou não para votação de um requerimento que é manifestamente contra o regimento desta Assembleia da República e que só pode ser aceito se a mesa aceitar que o requerimento que é manifestamente contra o regimento da Assembleia da República, afinal, não viola o regimento. E por isso gostava de perceber qual é a interpretação da mesa sobre este requerimento do Partido Socialista que é manifestamente contra o regimento da Assembleia da República e se o vai colocar à votação quando, sendo contra o regimento da Assembleia da República, não deveria acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como informado há pouco, procederei à votação do recurso apresentado pelo Partido Socialista e será a primeira votação que vamos fazer, porque ela condicionará ou não depois uma das últimas votações na especialidade que devemos fazer em plenário. Assim sendo, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, também para uma interpelação à mesa, faz favor.
Sr. Presidente, é só pelo seguinte, este recurso implica, a nosso ver, uma alteração à ordem do dia, na medida em que ela contém a distribuição dos temas por cada dia. Não é só discussão do Orçamento de Estado, na especialidade, tem a distribuição dos temas em cada dia. E, portanto, se for provido, isto é, se houver aqui, se for aprovado pela maioria absoluta este recurso, isso significa que há uma alteração à ordem do dia que não é unânime. E eu penso que é um princípio básico, enfim, qualquer mesa, qualquer Assembleia Geral sabe, de que não se pode alterar a ordem do dia sem ser por unanimidade. Portanto, enfim, não quero contestar a decisão do Sr. Presidente, mas queria chamar a atenção para este ponto, é que não está aqui algo que seja disponível pelo rolo compressor da maioria. Está em causa alterar a ordem do dia na medida em que ela tinha a distribuição dos temas por cada dia. E estará também em causa, se o recurso for provido, votar uma coisa que não foi discutida e considerar que é inútil o prazo para apresentar propostas de alteração, que foi excedido em 10 dias neste caso. Portanto, no fundo, só queria perguntar qual é a posição da mesa sobre isto, uma vez que precisamos saber se futuramente a ordem do dia pode ser preterida pela maioria livremente, se o prazo da alteração não importa e se podem passar a ser discutidas matérias, votadas matérias que não foram discutidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pediu a palavra também para uma interpelação à mesa. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para dizer apenas que, no nosso entendimento, o que está em causa, e não queríamos reabrir a discussão, mas aquilo que está a ser posto em cima da mesa nesta discussão é um argumento diferente. Aquilo que o Partido Socialista pediu hoje aqui foi a reposição da ordem do dia. Este tema foi ontem discutido. Ao abrigo do artigo 95, o que o Partido Socialista apresentou foi um pedido de substituição que o pode fazer até à hora da votação, votação que teremos de seguida. Por isso, não há qualquer alteração à ordem do dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho mais dois pedidos de palavra. A primeira do Sr. Deputado Hugo Carneiro, julgo que na qualidade de Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, também sobre este tema, e depois do Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, antes de mais cumprimentar o Sr. Presidente, os membros da mesa e os Srs. Deputados. Portanto, fui eu ontem que presidi à Comissão de Orçamento e Finanças em substituição do Presidente, que, como sabem, esteve ausente, e eu julgo que também é importante o esclarecimento que eu possa trazer, atentas às questões que estão a ser levantadas neste momento. No meu entendimento, portanto, os procedimentos que a mesa ontem seguiu, foram estes. Primeiro, eu coloquei novamente à consideração dos senhores deputados na Comissão de Orçamento e Finanças a possibilidade de chegarem a algum tipo de entendimento. Este foi a primeira abordagem que a mesa teve ontem na Comissão de Orçamento e Finanças, tendo em conta as preocupações que cada um dos senhores deputados teve a oportunidade de trazer à discussão na especialidade. Não tendo sido possível chegar a um entendimento, eu suspendi os trabalhos durante 15 minutos para ter oportunidade de analisar as respectivas propostas que estavam em cima da mesa. A mesa não deveria tomar decisões precipitadas. Aquilo que eu concluí da proposta apresentada pelo Partido Socialista em substituição foi que, na verdade, na gênese, ela tem, de alguma forma, matéria relacionada com a questão do endividamento dos municípios. Portanto, de alguma forma, tem matéria relacionada, mas acrescenta novas normas que não tiveram a oportunidade de ser discutidas em plenário. E, portanto, se a discussão ainda estivesse em aberto em plenário, eu teria aceite a proposta na Comissão de Orçamento e Finanças, como, aliás, tive a oportunidade de o dizer ontem. No entanto, esse momento foi fechado. E eu tive a oportunidade também de pedir aos serviços do Parlamento, aos serviços que fazem a assessoria da COF, confirmaram com a DAPLEN, que a discussão desses artigos em concreto já tinha sido feita no plenário de ontem, porque essa dúvida também surgiu. Aliás, houve alguns senhores deputados e também alguns membros do Governo que tiveram a oportunidade de dizer que achavam que eventualmente isso ainda poderia estar em aberto. Fomos confirmar e concluímos que a discussão estava encerrada. E foi em face da constatação de que a discussão estava encerrada que eu não tive outra hipótese que não ser a de rejeitar a proposta, sem prejuízo, como disse também, de os partidos, os grupos parlamentares, através das figuras regimentais que têm ao seu dispor, de tomarem as diligências que por muito bem entenderem. Agora, aquilo que me pareceu na altura, e esse foi um ponto absolutamente determinante, é que acho muito difícil que este Parlamento possa aceitar propostas em que não vai haver a hipótese sequer em nenhum outro momento de serem discutidas. Portanto, isto abre um precedente, parece-me, grave. Não quero com isto condicionar a mesa da Assembleia da República, mas julgo que este esclarecimento também era importante para o Sr. Presidente e os restantes membros da mesa e, portanto, não queria deixar de o fazer em consciência. Obrigado.
Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, acho que ficou bastante clara a explicação e também no seguimento do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Entendemos que este é um requerimento ilegal, formulado à margem do regimento que nos rege. Há um acréscimo da matéria que não é simplesmente o repescar da mesma matéria, está relacionado funcionalmente, mas acrescenta conteúdo e, portanto, há de alguma maneira, como disse o Deputado Palmota Pinto, uma alteração da ordem do dia. O regimento aí é muito claro. Quando há uma alteração da ordem do dia, ela devia ser unânime, primeiro ponto. Caso o Sr. Presidente, na minha perspectiva, pode entendê-lo diferente. Haverá sempre recurso para o plenário e uma deliberação por força do artigo 59 do regimento, aplicado analogicamente, pelo menos, à situação aqui vertida. E, por isso, não nos parece possível que simplesmente haja uma anuência a um requerimento que viola o espírito do regimento. Obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, creio que já ficou bem claro para todos que este requerimento que é proposto por parte do Partido Socialista não cumpre as normas regimentais e que não deveria ser aceite este mesmo requerimento. Sr. Presidente, não podemos aceitar, há um regimento que foi aprovado, não podemos aceitar que sempre que as normas e as regras que constam do regimento não sejam convenientes ao Partido Socialista, se possa dele recorrer para que aquela que seja a vontade da maioria absoluta seja imposta a toda a Assembleia da República. Esta não é uma questão de pormenor, nem é uma questão menor, é uma questão fundamental no nosso funcionamento. E aquilo que tem que ser assegurado, Sr. Presidente, é de facto o cumprimento do regimento. E é neste sentido que apelamos de facto a este mesmo cumprimento e que não seja aceito este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pede a palavra para uma segunda intervenção sobre este tema, uma segunda interpelação, faça favor.
Na verdade, é uma nova interpelação, admitindo o que o Sr. Presidente já disse anteriormente. Em momentos de maioria absoluta, é a mesa da Assembleia e o Sr. Presidente em particular, ou o Presidente da Assembleia naquele momento, que garante que a lei não é atropelada por qualquer recurso sistemático para plenário em que a maioria absoluta se transforma no rolo compressor dos direitos de todas e de todos que não lhes são submissos. E por isso, a aceitação ou não aceitação deste requerimento, como já foi amplamente visível, não tem cobertura regimental, não é um pormenor. É uma decisão sobre a idoneidade e a independência da mesa e do Sr. Presidente, em particular, sobre o mandato que uma maioria absoluta confere ao maior grupo parlamentar e à sua incapacidade, que do ponto de vista da democracia assim o é, de impor a sua vontade unilateralmente à Assembleia. E é por isso que serve a lei. A lei, que neste caso é o regimento, serve para defender os direitos de todas e de todos os deputados e deputadas. E por isso aqui, Sr. Presidente, eu queria pedir novamente a palavra para fazer o seguinte pedido. Já intuí, das suas intervenções anteriores, que a mesa aceitará este requerimento. Se o fizer, do nosso ponto de vista, será um grave atropelo ao regimento e será um grave sinal de que, afinal, no momento mais exigente para qualquer mesa da Assembleia, que é o momento de uma maioria absoluta, afinal, não há uma proteção da lei neste contexto. E se isso acontecer, queria que também ficasse já preparado para o efeito, nós queremos recorrer de uma decisão de aceitação deste requerimento para plenário, para que seja completamente conhecido quem é que vota a favor do atropelo do regimento e quem é que defende a lei que protege todas, mas também os direitos daqueles que não pensam debaixo da alçada do mandato do Partido Socialista e têm a liberdade e o respeito do mandato que foi conferido pelos portugueses e pelos portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Sr. Presidente, era só para acrescentar o seguinte. Nós entendemos que se for alterada a ordem do dia sem haver unanimidade, há uma clara violação do regimento e de um princípio fundamental que rege, aliás, todas as assembleias em Portugal e em qualquer parte do mundo. Mas, além disso, entendemos que se houver votação de uma alteração de uma norma que não foi discutida e que não pôde ser discutida, há também uma clara violação da Constituição, que exige que só sejam votadas matérias que foram debatidas e que puderam ser debatidas, que não será o caso.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que a Assembleia já está bem esclarecida para que possa formar a sua própria decisão. Agradeço os esclarecimentos prestados pelo Sr. Vice-Presidente, Presidente em exercício da Comissão de Orçamento e Finanças, que nos permitem também ter um conhecimento do que se passou. O meu entendimento é que não está aqui em causa uma alteração da ordem do dia. Há manifestamente uma divergência de interpretações sobre o sentido da proposta e do alcance da proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista. Não está em causa a possibilidade de apresentar propostas de substituição até ao momento da votação. O que está aqui em causa é uma apreciação sobre o conteúdo e o alcance da proposta de substituição apresentada. E, portanto, eu admito o recurso da decisão tomada pela Comissão de Orçamento e Finanças, porque esse é um direito de um grupo parlamentar, e, como já foi comunicado por pelo menos dois grupos parlamentares, a intenção de recorrer desta minha decisão para o plenário, farei essa, aceitarei naturalmente, e procederei em conformidade. Portanto, a primeira votação que vamos ter é sobre a minha própria decisão de admitir o recurso, visto que há um recurso dessa decisão para plenário. Quem vota a favor do recurso apresentado por dois grupos parlamentares da minha própria decisão de aceitar o recurso do Partido Socialista,